Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox, essa edição especial pós-ASCO 2023, com patrocínio da AstraZeneca. A gente vem falar e trazer a atualização dos dados do estudo Adaura, que foi o estudo que pela segunda vez fez a sessão plenária dentro de uma ASCO, agora trazendo os dados de sobrevida global, estudo que já havia sido apresentado em 2020, mostrando os dados de sobrevida livre de progressão, e agora confirmando o seu benefício em termos de sobrevida global nos pacientes com câncer de pulmão ressecados com mutação de EGFR. E para fazer essa discussão, eu tenho dois grandes colegas e amigos especialistas em oncologia torácica, que é a doutora Tércia Reis, da Oncoclínicas de Salvador, e também o doutor Marcelo Coraça, da PP em São Paulo. Olá, vocês dois, obrigado por se dispor a ter esse bate-papo, essa conversa, e vamos tentar desmiuçar um pouco mais esse estudo Adaura e colocar um pouco mais no contexto da realidade brasileira, principalmente, né?
Olá a todos, obrigada, Adriano, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho aí sobre os dados do Adaura, Coraça. Então, a gente estava lá na plenária, né, Coraça? E foi o que mais todo mundo estava esperando, apesar da gente já saber que seria um dado positivo em relação à sobrevida global. Mas veio reforçar o que a gente já estava fazendo na prática clínica, né? A gente sempre pergunta o que é que muda na prática clínica. E o Adaura, eu acho que a gente já vinha fazendo, já vinha pelo menos discutindo com os pacientes. Mas ter o dado da sobrevida global positivo, eu acho que reforça essa conduta aí da nossa prática clínica e dá mais embasamento para a gente. Acho que tem alguns pontos que a gente precisa conversar, mas era mais ou menos o que a gente já vinha fazendo.
E acho que até você falou bem, né, Coraça? Não é uma questão de practice changing, mas talvez um practice reinforcement. Então, só mostrando que existem, né? Acho que, claro, que existem algumas fraquezas e forças dentro desse estudo que a gente vai tentar tirar aqui, mas não tem muito como discutir o estudo como um todo. O benefício sobre a vida global, ele é muito forte. E acho que isso mostra que existe, sim, papel de tratamento EGFR na doença ressecada, né, Coraça?
Não, com certeza. E, assim, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. E para a gente poder otimizar o tempo desse Biotox, eu acho que um ponto que a gente tem que colocar... Eu vou respeitosamente discordar de você, Adriano. Para mim, é practice changing, sim. A gente está falando de um estudo que era potencializado para fazer como endpoint primário sobrevida livre de progressão, mas a gente quer curar as pessoas, né? A gente quer sobrevida global. Não é que eu não prescrevia para os meus pacientes, mas a minha confiança em prescrever é muito maior. Antes eu discutia, né? Falava, olha, não temos dados sobre a vida global ainda, agora sim. Por mais que haja esses pitfalls que a gente vai discutir ao longo desses próximos minutos, eu acho muito complexo a gente não propor isso para o paciente. Agora sim, com dado de sobrevida global, por mais que isso possa ser discutível em alguns pequenos pontos, não tem mais como a gente discutir. Então, para mim, é practice changing, sim. Eu acho que tudo que muda, tudo que é sobrevida global tem que ser muito, muito trazido como importante. Então, por isso que para mim é um dado bem, bem interessante.
É, a questão do practice changing é porque a gente já tem aprovação no Brasil, né? Pelo menos pela Anvisa, da utilização. Então, não vai ser. A gente não vai precisar de uma nova aprovação do uso da medicação. E é só a gente vai começar a usar mais. Eu concordo com você. Eu não prescrevia facilmente para todos os pacientes. Eu ainda tinha as minhas restrições, mas agora com o dado Adaura, a confiança é muito maior. E, Tércia, fale um pouco sobre a mudança na rotina hoje em dia na testagem, né? Porque a gente está acostumado a testar no paciente metastático, né? Como que você tem feito a testagem desses pacientes? Você tem testado esses pacientes na biópsia diagnóstica ou você tem testado no tumor pós-ressecção, pós-lobectomia, pós-cirurgia definitiva mesmo?
Então, isso aí é uma mudança grande, né, na nossa prática clínica em relação ao tempo que a gente precisa para esses resultados, né? Com a Adaura, a gente Priscila, e com todos os trabalhos de neoadjuvância, né? A gente precisa ter pelo menos o perfil básico de EGFR, ALK e PD-L1 ao diagnóstico, né? A biópsia. Então, isso é uma rotina agora, né? Claro, a gente tem todas as dificuldades da vida real, mas sempre em reunião multidisciplinar, junto com a equipe de quem vai fazer a biópsia, junto com o patologista, todo mundo já está entendendo que essa informação é imprescindível antes da gente decidir qual a estratégia, né, de tratamento para aquele paciente. Então, isso faz toda a diferença, você pensar em neoadjuvância, a Pacific ou a Daura, a gente ter esses dados, claro, juntamente com um estadiamento adequado, se esse paciente é um candidato para a Daura. Então, isso é uma grande mudança, isso eu acho que não só as pessoas que estão em grandes centros, mas esse Brasil aí continental com tantas diversidades, é uma coisa que todo mundo está tentando fazer, né? Entendendo que não é mais como há 2, 3 anos atrás que a gente deixava a informação apenas para a doença metastática. A gente precisa para o início do diagnóstico. Então, biópsia é igual a pelo menos esse perfil aí molecular básico, né?
Coraça, conta para mim como é que você tem feito hoje em dia, né? Porque recentemente a gente teve aprovação de neoadjuvância com quimioimunoterapia para câncer de pulmão, a gente teve aprovação de adjuvância com imunoterapia, e aí talvez seria outro podcast, mas benefício para quem é PD-L1 positivo ou negativo, aí é outra conversa, mas quero falar aqui de teste. Como é que você tem feito o teste e quando você tem feito o teste para definir se esse paciente vai para neoadjuvância com quimioimuno, se ele vai esperar para adjuvância de Adaura, de Deus do Mercilibre depois? Como é que você tem... Porque mudou, né? Antigamente a gente via, biopsiava, mandava para o cirurgião. E agora acho que a gente tem que pensar um pouco mais para definir o tratamento e a estratégia.
Adriano, no mundo ideal, se você fosse me perguntar onde eu não tivesse nenhuma restrição de dinheiro, eu faria um perfil genômico amplo com PD-L1 para todos os meus pacientes. Não só para a gente definir o que a gente vai trabalhar, porque concordo com a Tessa, a gente tem até uma limitação na doença inicial, pelo que a gente tem de disponibilidade junto com os programas, junto com a farma, de fazer painéis menores. Agora, existe um ponto importante, por exemplo, falando em decidir se vai para neo ou para adjuvância. Acho que o perfil molecular hoje ele é uma coisa que vai ajudar a gente nisso. Eu acredito que todos os pacientes que não têm mutação driver, eles são, e que são pacientes operáveis, são candidatos a neoadjuvância. A dúvida é se nós vamos fazer imuno ou não. Então, a minha decisão, por exemplo, se eu tenho um paciente que é um candidato a neo, mas eventualmente ele tem uma fusão de RET, por exemplo, eu não sei se eu vou dar imunoterapia para esse paciente. Mesmo ele sendo incluído no Checkmate 86, aliás, ele não sendo excluído do Checkmate 86, do Agent, do Keynote 67. Uhum. Então, assim, esse é o que eu gostaria de ter. Agora, teste, de forma prática, né? Até respondendo, dando a minha visão sobre a sua pergunta, eu vou na biópsia ou vou na espécie cirúrgica? Não, eu vou na biópsia. A gente tem que ir na biópsia por causa dessa definição, concordo com a Tércia. E pelo menos EGFR e PD-L1. Mas lembrando, se você pega um PD-L1 de 100%, um paciente que é um ALK, que pode ter expressão constitutiva, e você der quimioimuno para esse paciente, você está fazendo nada. Você não está ganhando nesse paciente. Então, mas com os dados do Adaura e com o dado que a gente sabe que a gente aumenta a toxicidade pulmonar se a gente fizer imunoterapia e depois expuser o paciente à imunoterapia, à anti-EGFR, não... O inverso parece ser tranquilo, né? Você fazer anti-EGFR e depois fazer imuno. O problema é fazer imuno e depois anti-EGFR. Eu acho que é fundamental que a gente tenha pelo menos esses dois testes. E aí eu tenho brigado muito com todos os parceiros que a gente tem para que a gente possa fazer o mesmo lung mapping que a gente faz no cenário metastático no Foundation no cenário inicial também.
E aí isso é uma mudança, né? Só... Em parênteses, a gente tem tido, eu pelo menos aqui, tenho tido dificuldade recentemente com o lung mapping. Eles estão pedindo PET para aprovar o uso do exame, querem confirmar que a doença é metastática. Então eu tenho usado, né, lembrar que a gente é importante usar, a gente tem outros programas só para EGFR, mas eu concordo com o Coraço, acho que num futuro bem próximo a gente vai precisar do painel amplo até para a doença localizada.
A gente vai ter agora, a gente tem estudo com um inibidor de RET. A gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um estudo de um umbrella que é de neoadjuvância e de adjuvância com qualquer alteração genômica que você tiver. Então, assim, e a gente sabe que esses tumores com driver, eles não respondem a imuno. Então, assim, Eu entendo qual o lado da indústria farmacêutica, de não querer, porque aí eu vou colocar mais gente fazendo imunoterapia. Só que, assim, a gente tem que dar o melhor para o nosso paciente. Por isso que eu tenho brigado tanto por isso.
Sim. E Tércia, vamos direto para o estudo. Fale para mim assim, o que que você viu? O que que são os dados que mais chamam a atenção para você no estudo? É o PFS? É a sobrevida global? É a sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central? Tem algum subgrupo que te chamou a atenção na apresentação? Me fale mais sobre o estudo em si.
Bom, vamos lá. Então, a gente já tinha a sobrevida livre de doença, né, no, na ASP 2020, foi aquele HR lá, aquela curva que chamou a atenção de todo mundo, e aí a gente já mudou um pouquinho a prática naquela época, e isso agora veio a reforçar, né, a gente mantém um HR na sobrevida livre de doença e uma sobrevida global agora, como o Coraça bem pontuou, que é muito importante a sobrevida global no cenário da adjuvância. É, também positivo, com um HR de 0,49. Quando a gente vai olhar os subgrupos especificamente, a gente vê que esse benefício é menor, ainda é positivo, né? De novo, a indicação existe e é positivo dos subgrupos de 1B a 3A, mas a gente vê que isso é menor no subgrupo do estadiamento 1B. Então, acho que nesse subgrupo ainda cabe uma discussão, né, com o paciente, da gente entender que houve benefício, mas a gente não sabe exatamente a proporção exata da quantidade desses pacientes que se beneficiam. Eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar a atenção do Adaura e que o pessoal meio que concluiu de forma errônea é quando a gente analisa os pacientes que usaram quimioterapia adjuvante, os que não usaram, e o uso do osimertinib na adjuvância foi similar, né, independente de ter feito ou não quimioterapia. A conclusão não é que a gente pode abandonar a quimioterapia. Então, acho que isso é um ponto bem relevante. Então, os pacientes com estadiamento que têm indicação para quimioterapia adjuvante, a gente tem que manter essa indicação, tá? E o que o estudo mostra é que os pacientes, independente de terem recebido ou não quimioterapia, eles se beneficiaram com o uso do osimertinib na adjuvância por 3 anos. Então, acho que esse ponto é bem relevante a gente. Não é focar, né? Que a gente não pode ainda não prescrever a quimioterapia para aqueles pacientes com estadiamento já com a definição clara do benefício da quimioterapia adjuvante.
Interessante isso, né, Coraça? A gente tem o um benefício histórico, né, do LACE e de todos os outros estudos de adjuvância, do benefício aí de 5% na sobrevida com quimioterapia. E o osimertinib traz aí, talvez até 12% em 5 anos, esse benefício de sobrevida. Talvez é até um tópico para novos estudos que dificilmente vão acontecer de comparar diretamente quimioterapia com osimertinib. O que que você acha, né, nesse cenário desses pacientes que deixaram ou não de fazer quimioterapia? Você acha que a gente vai começar a omitir quimioterapia para alguns pacientes ou não?
Essa é uma pergunta capciosa, da forma que você me perguntou. Vamos deixar de dar quimioterapia para alguns pacientes? Sim, mas não porque nós queremos deixar de dar quimioterapia, sim porque eles não têm condição de receber quimioterapia. A gente se depara muitas vezes com pacientes que operados perdem performance, ou de pacientes que podem ser até candidatos à cirurgia, mas não têm um rim suficiente para fazer uma platina. Então, eu acho que para os pacientes que a gente tem um pouco de dúvida sobre o que fazer, pacientes que a gente não tem certeza se a quimio vai ser bem tolerada, ou se a gente fizer um ciclo de quimioterapia e o paciente tiver uma toxicidade grande, eu fico confortável de fazer só osimertinib. A quimio, você falou muito bem, Adriana, é 5% de benefício no LACE, mas é 5% de sobrevida global e cura. 5% em câncer de pulmão é muito. Então, assim, o que eu não faria hoje, quem eu não faria quimio hoje? Quem não é apto a receber quimioterapia? A gente sabe que o benefício existe, mas se a gente for fazer uma matemática meio inexata aqui, se a gente tem 12% de benefício no Adaura, a gente teve 5% no LACE, alguma coisa vai se somar ali no meio do caminho. Então, e eu acho que a quimio tem o seu papel. Existe heterogeneidade tumoral, existe célula circulando que não é EGFR mutada muitas vezes. Então, eu considero fortemente fazer quimio para todos os meus pacientes, exceto se eles tiverem contraindicação.
E agora uma pergunta mais capciosa para vocês. Em um paciente E isso é uma realidade que eu tinha um paciente essa semana para conversar. Um paciente que fez neoadjuvância com imuno. E aí, ao longo do tratamento, você descobriu que ela é EGFR, ela vai lá, opera e você tem EGFR. Vocês fariam a Daura? Vocês considerariam a taxa de resposta completa pós-operatória para prescrever osimertinib? Ou com esses dados vai ter benefício? Né? E aí vamos dizer, tirar os conflitantes, é um paciente estadio 3 que você fez, né, Odilvan?
Posso responder essa?
Você, claro.
Essa pergunta é uma pergunta que foi feita, eu não vou citar nomes, mas um cara muito mais importante. Se somar a importância minha, sua e da Tércia, Adriano, a gente não dá nem um décimo do cara. O cara falou: não, eu faria osimertinib adjuvante, pós-quimio, no ponto final, acabou. Eu acho que o caminho não é bem assim. Eu acho que a primeira questão é: se você tem a visão de que seu paciente vai testar, você precisa começar uma neoadjuvância logo, para você não ter problema. O que eu tenho feito para os pacientes, até porque a gente está falando no CheckMate 816, que é o que a gente tem aprovado hoje, 3 ciclos, eu faço um ciclo de quimio sem imunoterapia. Se o paciente vier EGFR mutado, eu continuo a minha neoadjuvância sem imunoterapia e vou para o osimertinib depois. Por outro lado, se eu tenho um paciente que já fez imunoterapia, já fez um ciclo, 2 ciclos, eu interrompo. A gente tem dado de quanto mais longe da imuno, menor a chance de osimertinib dar problema, e aí eu faria o osimertinib sim também. E se o paciente fez os 4 ciclos, talvez eu também desse osimertinib, mas seria um paciente que eu aguardaria pelo menos 3 meses. Então a resposta é: eu sempre daria osimertinib nesse cenário, mas eu sempre tentaria fazer o máximo possível para identificar que esse paciente não precisa de imuno o mais rápido possível.
É, legal. Tércia, para a gente ir finalizando, quanto você acha que o benefício de sobrevida global deve à proteção do sistema nervoso central nesses pacientes? Porque o dado do sistema nervoso central é o dado que convence muito, né? Você reduzir a chance de doença no sistema nervoso central, troço que é muito importante nesses pacientes.
Sim, sem dúvida, né? A gente ainda não tem uma maturidade grande dos dados em relação ao sistema nervoso central, mas logo no início a gente já vê essa proteção. Se eu não me engano, é um HR aí de 0,24. Então, é muito relevante para a gente, né, que faz câncer de pulmão e que sabe de toda a afinidade, principalmente do adenocarcinoma com a EGFR mutado, para o sistema nervoso central, a gente ter essa proteção. Em sistema nervoso central. Então, com certeza, essa é uma análise aí que a gente fica ainda mais animado e reforça ainda mais a nossa conduta em fazer o osimertinib adjuvante.
Eu acho que o grande impacto da curva do sistema nervoso central é que ela se divide logo no começo, né? Nos primeiros 3, 6 meses, a curva já começa a aparecer doença do sistema nervoso central e quem fez osimertinib, ela continua estável lá em cima, né? Ela é bem impactante. Eu acho que ela tem a sua razão de ser mesmo. Tércia, começando a falar sobre acesso, eu acho que é aí onde a gente vai trazer um pouco mais para a realidade do Brasil, né?
É uma questão precoce, né?
Exatamente. Me conte como que você vê essa questão de acesso e onde que a gente tem que trabalhar para conseguir entregar essa medicação, esse tratamento dos nossos pacientes como um todo. E claro, começando com a prática privada, né? O SUS é uma outra conversa.
Então, na prática privada, né? Como você falou, o SUS já é outra conversa, outro abismo, né? Na prática privada, eu tenho dificuldade de oferecer exatamente a um plano específico a doença metastática, né? Inclusive em sistema nervoso central, e o convênio não liberar os osimertinib na primeira linha. Então, infelizmente, essa é uma realidade. É a minha realidade num plano de saúde. É muito comum aqui no estado. Então, é uma dificuldade. Agora, imagine a gente alcançar aí a adjuvância, né? Então, infelizmente, na prática clínica, a gente tem essa barreira aí de acesso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar conversando com as operadoras, e eles precisam estar entendendo da relevância dos dados, mas, infelizmente, a prática, o acesso é uma barreira, é muito limitante mesmo.
Coraça, acho que vale até, eventualmente, pensarmos em estudos de farmacoeconomia, né? Porque, claro, é um tratamento caro, é um tratamento custoso, mas é um tratamento que talvez te previne de tomar o osimertinib por um tempo muito maior, te previne de fazer outros procedimentos diagnósticos na progressão dessa doença, ou te previne de tratamentos de doença do sistema nervoso central, que também é bastante custoso e impactante. Aí em São Paulo, como é que vocês têm lidado com essa situação de acesso e se você acha que vai mudar daqui para frente com esses dados de sobrevida global?
A questão do acesso é um problema muito grande, porque a gente vai quebrar o sistema em breve e isso depende de muitas camadas. Uma camada que a gente tem que trabalhar é a questão de que a Anvisa precisa trabalhar diretamente com, obviamente, os operadores, mas inclusive com as farmas, né, para falar: olha, beleza, a gente está falando de um tratamento adjuvante que, teoricamente, você vai usar 36 meses. O cenário metastático você vai usar em torno de 18, às vezes menos do que isso. Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar diferenças, como você falou, de farmacoeconomia. Não é só simplesmente ver. O que a gente vai fazer com o fármaco? Vamos baixar o preço para todo mundo? Não, eu acho que a gente tem que trabalhar. Poxa, na adjuvância o preço tem que ser diferente. O paciente, teoricamente, vai usar 3 anos. Você está falando justamente essa questão de que nós estamos fazendo isso durante 3 anos para diminuir o custo, eventualmente, do sistema nervoso central e ter que fazer radioterapia estereotática, internação em UTI, porque o paciente teve uma progressão pulmonar. Bom, o que eu vejo sobre acesso não é simplesmente haver uma briga. Para que isso entre como indicação no rol da ANS, aí todo mundo tem que liberar, você vai escrever no seu relatório o rol da ANS, ponto final. Eu acho que a questão é que a gente precisa dar alguma forma de baratear isso. E assim, eu gostaria muito que houvesse uma forma em que a gente tivesse um estudo que pudesse fazer 2 anos versus 3 anos, 1 ano versus 2 versus 3, para ver se 3 é realmente necessário. A gente nunca vai ter isso. Então, o que eu vejo hoje é a gente tentar fazer com que a margem de lucro fique um pouquinho menor, mas que a gente possa ter a forma de expor mais gente ao tratamento, e mais uma vez, cenário privado. Eu não consigo vislumbrar no cenário metastático ou no cenário SUS como é que isso vai ficar.
Esse teu comentário foi espetacular e, assim, eu acho que a gente precisa modernizar a questão do acesso. Eu acho que o que você falou ali foi bem cirúrgico. Não é uma questão só de incluir no rol, né? Que é o que na prática importa para nós, mas sim como que nós vamos conseguir custear um tratamento que traz o benefício de 12% de sobrevida em 5 anos. Nós precisamos custear isso. E precisa ser modernizado, não é só incluir no rol e alguém que paga a conta e sobe o preço da mensalidade do plano de saúde. Eu acho que a gente precisa modernizar e ter uma conversa muito mais ampla, né? Que aí vai envolver vários membros, não só da classe médica, mas da classe governamental, da classe da indústria farmacêutica, enfim, dos pacientes em si. Enfim, acho que é uma conversa muito maior do que isso.
Não
Vamos
existe,
chegando ao fim.
né? Só o um detalhe, só para como não existe advocacy no Brasil.
Exato.
Só para finalizar mesmo, esse ano na ASCO a gente teve uma das posições mais interessantes e mais discutidas foi da Jill Feldman, que é da fundadora do EGFR Resisters, que é um grupo de pacientes falando de como que o paciente tem esse poder. A gente não tem isso no Brasil. A gente tem um Oncogui que faz um papel fantástico, mas que a gente, oncologista, a gente às vezes se associa mais, a gente dá mais moral para o Oncogui do que os próprios pacientes, por exemplo, né? Então a gente precisa dos pacientes nesse cenário também, né? Então acho que esse é um ponto muito importante.
Exatamente. Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer demais, Coraça, pela participação. Tércia, muito bom conversar com vocês sobre essa grande mudança, no tratamento de câncer de pulmão. E esperamos que agora, no Mundial do Pulmão, a gente consiga trazer mais novidades ainda para os pacientes com câncer de pulmão, que ao meu ver, não é porque eu faço oncologia torácica, é o câncer que mais evoluiu nos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. Obrigado para os dois e até a próxima.
Obrigada.
Um abraço, Adriano.
Obrigada, obrigada. A gente que agradece.